Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o papel do Brasil no BRICS e os rumos do bloco. As sinalizações da atual presidência rotativa brasileira à frente do grupo. A chegada de novos membros e seus impactos em perspectivas e desafios da cooperação na cena internacional. As reações a Donald Trump em sua cruzada contra o multilateralismo. Eu converso com a professora de Relações Internacionais da PUC Minas e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre os BRICS da Universidade de São Paulo, Luana Paris Bastos. Bem-vinda, Luana. Um prazer recebê-la no Mundo Político.
Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui.
Luana, a PUC Minas acabou de realizar, né, um seminário sobre os BRICS que reuniu diversos pesquisadores, especialistas e alunos para debater temas relacionados à cooperação econômica internacional e as perspectivas de integração entre os países do bloco e a América Latina. O quão estratégico é, Luana, o protagonismo no bloco para o Brasil frente aos desafios que nós temos aqui na região e também na cena internacional contemporânea?
Marco, eu acho que é importante a gente relembrar que, na verdade, o BRICS ele é muito importante para o Brasil desde a sua, seu início, lá em 2009. O BRICS ele é um grupo, né, de cooperação, então ele não é uma organização como a OTAN, por exemplo, ele é um fórum de cooperação como o G20, como o G7, e ele surge ali nos anos 2006, começam algumas conversas, em 2009 tem realmente a primeira cúpula do BRICS. E desde esse momento, para o Brasil, para a política externa do Brasil, esse grupo ele é muito importante. E isso porque esse grupo ele surge com a intenção de buscar uma maior inclusão nessa governança internacional. Então, a gente está falando sobre mais vozes ativas, né, dentro da Organização das Nações Unidas, a ONU, dentro do próprio Conselho de Segurança da ONU, dentro do Banco Mundial, dentro do Fundo Monetário Internacional, FMI. Então, o Brasil, claro, no mandato, principalmente no segundo mandato do Lula, né, ele tem essa virada para tentar se tornar um ator internacional de relevância. E então, tem uma aproximação já com países africanos, com países da América Latina, mas o BRICS ele se tornou realmente um ponto de extrema relevância para essa política externa, porque o Brasil assume um caráter de certa exclusividade de fazer parte desse grupo e de ter essa liderança de lutar ali para uma maior voz, né, do sul global na governança internacional. Então, o BRICS é uma pauta muito importante para a política externa brasileira desde o início. Nesse momento, né, esse ano foi a presidência do Brasil, então recebemos a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, em julho, e a presidência do grupo, né, ela é sempre muito importante porque ela dá o tom das conversas que serão ali em relação a esses encontros, né, naquele momento. Então, o Brasil, enquanto uma potência aqui da região, da América Latina, teve a oportunidade esse ano, então, de ditar qual seria o tom das conversas ali em relação aos BRICS, né, naqueles encontros ali em julho, mas também é um trabalho que ele vai acontecendo ao longo do ano todo, assim, quando inicia essa presidência. Então, realmente trazer essa cúpula aqui esse ano foi importante para o Brasil, claro, mas tiveram outros parceiros da América Latina também que conseguiram estar presentes. A viagem, né, dos líderes políticos até aqui, facilita a ida deles também para outros países aqui da região, para firmar novos acordos, fazer novas pontes, né, de cooperação. Então, o BRICS ele tem essa importância de uma liderança realmente do Brasil, uma liderança do Brasil enquanto, atualmente, né, único representante da América Latina enquanto membro. Então, é uma oportunidade realmente que tem uma relevância muito grande aqui para a região e para o nosso país também.
Luana, essa quarta vez, né, que o Brasil exerce a presidência coincide também com uma contínua expansão do bloco, chegada aí de nove novos membros. De outro lado, né, essa inclusão de tantos membros com governos de diferentes perfis pode trazer também complicações para a definição de objetivos comuns e para a própria gestão de grupos de trabalho, né, que se multiplicam em um foro como esse?
Com certeza, Marco. A gente, quando fala da expansão do BRICS, a gente está falando realmente de um dilema, né? Porque a gente teve muitos anos de um debate sobre essa expansão dos BRICS e ela se concretizou com os convites que foram enviados realmente em 2023 e que, a partir de 2024, estavam incluindo ali Irã, Egito, enfim, os novos membros que adentraram. E no ano passado, na cúpula que ocorreu em Kazan, teve ainda uma nova categoria de países para fazer parte dos BRICS, que não membros, mas países parceiros. Então, tivemos ali mais 13 países que entraram como países parceiros, que não são membros, mas que vão ter uma relação facilitada com os grupos, com os países dos BRICS, e que vão fomentar ali uma cooperação em tópicos mais específicos de interesse. Então, a gente tem uma virada para uma diversificação dentro do grupo, que ela é muito grande. E isso a gente tem um lado positivo e tem um lado preocupante, né? A gente ainda não sabe se realmente é um lado negativo, tá muito recente assim para a gente conseguir ver os frutos dessa expansão concretamente. Mas as expectativas é que o lado positivo ele faça com que os BRICS tenham realmente uma força, né? Uma presença maior na política internacional. Então, isso eleva a relevância e até a visibilidade do grupo na política internacional. Coloca o grupo também num páreo maior com, por exemplo, grupos como o G7, que então agora a gente tem um grupo ainda maior de países do sul global que estão ali unidos numa cooperação, né, em diversas áreas, com um cronograma anual de encontros. Então, fortalece essa relação e essa visibilidade desses países também. A gente tem temas que eles ficam em extremo destaque, como, por exemplo, as questões energéticas, devido aos novos países que entraram, né, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que ainda está meio em cima do muro, mas está participando também das conversas, o Irã, enfim. Então, a gente tem esse lado que é muito positivo também. O lado negativo que pode vir é justamente isso que você mencionou, um alinhamento das agendas, né? Então, como que a gente consegue um consenso com tantos países envolvidos? Mas eles geralmente vão focar naquilo que eles têm realmente em comum para fortalecer, ao invés de focalizar ali no que seriam pontos de divergência, né?
No início da nossa conversa, você tocou, né, na questão do Conselho de Segurança da ONU. De fato, Brasil, Índia e África do Sul aspiram há bastante tempo, né, um assento permanente nesse órgão. Essa é uma demanda, Luana, para a qual ainda é preciso superar muitas resistências, e algumas delas, inclusive, dentro do próprio BRICS.
Sim, a gente tem a agenda para a reforma do Conselho de Segurança desde a primeira cúpula. Ela aparece, mas principalmente como uma demanda ali inicialmente do Brasil e da Índia, e depois da entrada da África do Sul se tornou também uma demanda que veio do país africano também. Eu não vejo muitas perspectivas para isso se concretizar assim num curto prazo. Então, para que isso aconteça, são realmente mudanças estruturais muito fortes, que seriam até revolucionárias dentro da ONU, para que esses assentos permanentes fossem cedidos a esses países. Até porque existe um debate também, né, de que o Brasil, Índia e África do Sul querem esse assento permanente numa justificativa de terem representantes do Sul Global entre os membros permanentes e ter uma voz ali, que seja da América Latina, que seja da África, enfim. Mas também, será que realmente seriam esses os países que as regiões votariam para estar lá representando elas, por exemplo? Será que a América Latina gostaria que o Brasil tivesse realmente um assento permanente? Então, além de resistências internas da própria estrutura da ONU, é uma conversa que ela é complicada quando a gente tem alguns países que eles se dizem como as lideranças, os representantes, e não necessariamente pode ser isso, assim, né? A gente não sabe, porque nunca foi feito um plebiscito assim da região para saber que país deveria ocupar um assento permanente, mas é uma questão delicada que tem outras versões, assim, outras perspectivas, para além de uma resistência interna da ONU, também os demais países que poderiam também aspirar, né, um assento, porque deveria ser esses países especificamente.
Nesse momento em que sedia a COP30, Luana, o Brasil aposta também, por exemplo, em conseguir participação de países do BRICS e G7 no Fundo de Florestas. E a China e a Índia são prioridades da força-tarefa diplomática brasileira. Há boas perspectivas para avanços nessa pauta?
Com certeza. A China e a Índia, eles são países que são um destaque realmente nessa questão já de florestas tropicais, na questão de gestão de recursos hídricos, por exemplo. E a pauta do meio ambiente, ela estava muito presente também na cúpula dos BRICS. Então, uma das áreas temáticas, né, de foco da cúpula desse ano era realmente as questões climáticas, as questões ambientais. E a conversa sobre esse fundo, ela já estava se iniciando nesse contexto. Então, a China, a gente sabe que tem um aporte financeiro muito grande, então a capacidade dela, né, de contribuir para o fundo é realmente alta, e o interesse dela também tem um certo alinhamento com os objetivos do que o Brasil está pleiteando. E a Índia também tem interesse nessa pauta, principalmente por ter no próprio país questões com florestas, com essas questões ambientais que também são de grande interesse do governo. O fato de ter, né, tido essa cúpula dos BRICS nesse ano, que já tocou nesse assunto, facilita muito essas negociações e essa abertura para cooperação também. Então, provavelmente, né, a mira aí do Brasil, justamente nesses dois países, também já vem de conversas passadas e de um certo alinhamento passado sobre a priorização desse fundo, que está realmente sendo um grande destaque na COP agora.
E como a ausência de representação do governo dos Estados Unidos na COP30 entra nessa equação, na sua visão, Luana?
Desde da entrada do Trump, né, nesse novo mandato, as perspectivas da participação estadunidense nas questões de clima, elas são realmente há expectativas baixas, assim. Então, Donald Trump saiu novamente, né, do Acordo de Paris, e o Acordo de Paris, ele é realmente uma grande pauta dentro das COPs, desde 2015, né, principalmente o principal acordo que tem para as conversas e negociações, para as cobranças entre os países, para repensar se esse acordo realmente está suprindo, né, o que necessitaria, fazer uma certa revisão aí e um recálculo das rotas. Então, o Donald Trump não estar presente não surpreende, até porque não é realmente uma pauta prioritária dos Estados Unidos nesse momento, e principalmente no mandato dele fica muito claro a falta de compromisso com essa governança climática e ambiental que tem se estabelecido. Porque realmente a retirada do Acordo de Paris como uma das primeiras ações do novo mandato, ela é significativa, né? Ela tem uma simbologia importante que já deixa um recado claro ali sobre as intenções daquele governo em relação àquela pauta. Então, com certeza seria benéfico, né, ter os Estados Unidos participando das discussões, porque seria, né, um dos principais emissores aí de gases estufa, mas os países já estavam com essa expectativa, e existem as outras possibilidades de cooperação com os outros países também. Então, a gente tem, né, os países da União Europeia, que são muito importantes, a gente tem países asiáticos, que têm uma grande importância também nesse quesito, e ter uma presença forte do Sul Global também é interessante para colocar ali as pautas e as demandas que são desses países que são historicamente mais afetados também pelas mudanças climáticas e por essas questões de degradação ambiental. Então, os Estados Unidos faz falta, mas já era esperado essa postura mesmo.
Para além das divergências sobre o clima, a relação do BRICS com os Estados Unidos e com o governo Trump é um ponto bastante sensível nesse momento. Por que o bloco incomoda tanto, né, o presidente estadunidense, como ele deixa claro, né, em diversas manifestações públicas?
Marco, desde o início do mandato, né, o Trump, ele realmente já estava priorizando esses ataques aos BRICS. E o que a gente enxerga dessa sensação de ameaça que Donald Trump sente com os BRICS É que o grupo, além de ter se expandido, diversificado, e os dados mostrarem, né, uma comparação, por exemplo, com o G7, qual que é a força, qual que é a liderança dessa ordem global que a gente tem hoje, existe a questão do dólar. Então, os primeiros ataques do Trump aos países dos BRICS, no início do mandato dele, foram relacionados a uma sensação de ameaça da dominação do dólar. Então, principalmente discursos, né, falando que quem se juntasse a esse tipo de conduta, de trocar o dólar, de não utilizar o dólar, seria penalizado de alguma forma pelos Estados Unidos. Então, percebe-se que tem um apego grande a essa questão realmente da moeda. Agora, quando foi a cúpula em julho, né, foi uma situação bem peculiar, porque a cúpula ela aconteceu dia 6 e 7 de julho, de janeiro, e no dia 6 o Trump começou, então, várias atividades de falar, né, foi aí que começou o tarifaço, que hoje a gente, enfim, continua lidando, mas foi exatamente no início da cúpula dos BRICS, então, teve um claro alinhamento, né, de um incômodo de que esse encontro estava acontecendo, ele estava tendo um protagonismo na mídia internacional, então todos os olhos estavam no Rio de Janeiro, né, era essa a frase, assim, todos atentos ao que ia acontecer na cúpula dos BRICS. E a forma, né, de retaliar, assim, o fortalecimento desse grupo foi, então, começar essas tarifas, e começou pelo Brasil. Mas no meio do mês também a gente teve o secretário-geral da OTAN fazendo ameaças de sanções secundárias ao Brasil, Índia e China por manter comércio com a Rússia, por exemplo. Então é curioso que sempre tem alguma relação com os países que estão nos BRICS, né? Então, por mais que a gente tenha essa questão da moeda, que ela é muito forte, que foi realmente a primeira agenda ali que ele começou a utilizar para atacar o grupo, percebe-se que existe uma ameaça geopolítica. Então, percebe-se uma fortalecimento do grupo, uma ameaça à força e ao protagonismo do próprio Estados Unidos, né, nesse cenário internacional. Então,
Questões
o Trump, ele
ideológicas
já
pesam
tornou.
também, né, nesse momento, questões de divergências
Com
ideológicas.
certeza. Com certeza. Principalmente quando o Trump fez uma carta falando sobre o ex-presidente Bolsonaro, né, falando que estava existindo uma caça às bruxas aqui, enfim, teve toda a questão com o STF, então foi uma questão ideológica que impactou e coincidiu com ser bem na semana que estava acontecendo a cúpula dos BRICS, então fica uma questão que ela primeiramente parecia econômica e financeira, com essa relação do dólar, mas ela passa a ser uma coisa mais política, mais geopolítica, mais ideológica, como você mesmo comentou. Então, a gente tem um cenário realmente de quase um discurso de rivalidade que não foi estabelecido pelos próprios BRICS. Então, os BRICS nunca tiveram um discurso de rivalização com os Estados Unidos, por exemplo. Nunca foi um grupo anti-Estados Unidos. Era um grupo de maior cooperação do sul global, de tentar uma maior inclusão nessa governança internacional, mas o Donald Trump, ele trata, né, ele tem essa narrativa, esse discurso de que seria um grupo anti-Estados Unidos, anti-dominação do dólar. Então, hoje a gente tem esse cenário que ele é tenso entre o agrupamento e os Estados Unidos.
Em que pese as retaliações já anunciadas e outras ameaças que Trump faz, a construção de um sistema de pagamento com moedas locais no comércio entre os países, substituindo o dólar, tende a ser um caminho sem volta, olhando para o cenário dos próximos anos?
Marco, as análises, né, que existem sobre essa situação é que é um início de um caminho, mas que não se sabe se é possível realmente reverter essa dominação do dólar, digamos assim, se todo mundo vai realmente aderir às questões das moedas locais, enfim. A utilização de moedas locais pelos BRICS, né, ela é importante porque, além do Banco de Desenvolvimento, né, que a gente conversou um pouquinho, que tem essa questão de financiamento de projetos, tem o empréstimo, enfim, a utilização de moedas locais facilita muito para esses países e valoriza as moedas deles para essas transações entre eles. Então, é entre o grupo, assim, não existe realmente ali um projeto de que ninguém no mundo utilize mais o dólar. Mas que nesse contexto do Banco de Desenvolvimento, das cooperações que acontecem bilateralmente ali também entre os BRICS, possa se utilizar essas moedas locais para que se tenha uma reserva internacional maior ali das moedas locais, e isso facilite as transações futuras, valorizem a moeda também do país parceiro. Mas realmente a gente lida com um cenário em que o dólar ele é predominante e dificilmente vai deixar de ser. Mas realmente essa proposta, né, que foi inovadora assim da utilização das moedas locais, ela tem sido benéfica para os países dos BRICS. Existem outros países que têm intenção, por exemplo, de integrar o Banco de Desenvolvimento, e aí essa lógica também funcionaria para eles, mas num curto, médio prazo, as perspectivas de realmente uma substituição do dólar por essa dinâmica, né, ela realmente não é muito viável, ao meu ver, e com as análises que tenho visto também.
Para fechar nossa conversa, Luana, as ações do BRICS já têm sido efetivas, né, para conseguir aí mitigar, pelo menos, efeitos no sul global do protecionismo que é fomentado por Donald Trump?
Sim, na cúpula dos BRICS, inclusive, já foram mencionadas, né, na declaração final uma certa retaliação discursiva assim contra esse protecionismo, né, falando que realmente não é assim que, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, em que os países a maioria dos países está, lida com o comércio internacional. Então, a gente tem diretrizes também sobre o comércio internacional, que deveria ser um comércio livre, né, de cooperação e de sem ter essas ações realmente protecionistas. E o fato dos Estados Unidos estar sendo, né, a principal figura no cenário internacional dessas ações, ela gera alguns efeitos. Alguns deles podem ser realmente negativos para os países que fazem muito comércio, que têm uma dependência muito grande dos Estados Unidos, mas ele também abre para perspectivas dos países do sul global lidarem entre si com essa situação. Então, já que não vai poder lidar com os Estados Unidos da mesma maneira que estava se lidando, né, quais seriam as possibilidades de diversificação de comércio? Quais outras parcerias poderiam ser feitas? Então, o BRICS ele funciona como um fórum de cooperação, como uma facilitação desses diálogos, e já tem sim dado efeito. Então, a gente tem exemplos principalmente relacionados com a China, né, mas também os países do Oriente Médio, que agora compõem os BRICS, também têm se beneficiado, então, principalmente ali o Irã, dessa possibilidade de uma diversificação, de um caminho mais fácil para essa diversificação, já que agora está dentro dos BRICS. Então, apesar da visão em relação a esse protecionismo ser muito negativa, né? Então, quando o Trump anuncia essas tarifas, esse protecionismo, assusta, pensamos todos que vamos sofrer muito com essas questões, e realmente existem alguns efeitos que a gente sente, mas o sul global ele está mais articulado para conseguir lidar com essas dificuldades de outras formas e realmente conseguir ali compensar essa dificuldade do relacionamento comercial com os Estados Unidos.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Luana.
Obrigada a vocês, foi um prazer.
Eu conversei com Luana Paris Bastos, professora de Relações Internacionais da PUC Minas e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre o BRICS da Universidade de São Paulo. Falamos sobre as ações mais recentes do bloco de países emergentes, que inclui 11 membros plenos e diversos parceiros, e das perspectivas de avanços em integração e cooperação econômica na cena global. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.